sei se você sabe, mas para que para eu poder estar falando nesse microfone, você ouvir a minha voz bem, se eu não estou enganado, existem ondas que estão aqui entre nós, que a gente não consegue enxergar ondas de som, né? Ondas magnéticas, eu não sei. Quando você liga um rádio para que o seu celular possa atender quando alguém liga para você, isso acontece porque existem ondas aqui nessa região que fazem com que o seu celular consiga aprender o sinal que vem de um outro celular e você consiga falar. Do mesmo jeito, irmãos, que nós não conseguimos enxergar essas ondas, ondas de AM, ondas de FM, né? Ondas de satélite, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. O mundo espiritual, irmãos, é algo extremamente real, verdadeiro, apesar de nós não enxergarmos com os nossos olhos. Muitos anos atrás, o Senhor trouxe uma palavra, na realidade um sonho, para um irmão da congregação. Ele sonhou que ele via uma mulher na praia, com as duas crianças, brincando na areia, né? Fazendo castelo de areia, era na praia, se bronzeando, tomando refrigerante, tudo. E ao redor dela, uma verdadeira batalha. Dava para ver aqueles soldados com aquelas armaduras de gladiadores, com espada. E era uma batalha, e a mulher completamente alheia, sem observar nada, tranquilo, sem. E o Senhor falou ao coração desse irmão que isso são batalhas, são lutas que existem nas regiões celestiais que nós não conseguimos enxergar. Queridos, e estas lutas que acontecem nas regiões celestiais influenciam o nosso mundo natural. Eu não estou querendo aqui ver chifre em cabeça de galinha. Ixi, também está tudo agora Não, queridos, é porque a palavra do Senhor fala isso. Nós encontramos, a palavra do Senhor fala, Efésios 6,12, né? O Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, diz, porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo escrevendo aos Efésios. Então, existem principados, potestades, existem dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, queridos. E nós não podemos esquecer disso. Às vezes eu me pego andando como se isso não existisse. Por que que eu estou sentindo isso? Eu sei, eu acho que é fricote. Por que que fulaninho reagiu desse jeito? Por que que ciclaninho não está entendendo isso que eu estou falando? Sei lá, porque ele é muito burro. Irmãos, não podemos desprezar a realidade deste mundo espiritual. A palavra fala em Daniel 10, 12 e 13, né? Quando Daniel estava orando, e ele viu um anjo, né? Provavelmente um anjo. E o texto de Daniel 10, 12 e 13 diz que o anjo disse, ó, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Mas o príncipe da Pérsia, falando de um demônio, lutou comigo, impediu para que eu não conseguisse chegar. E 21 dias foi o tempo que ele conseguiu chegar para responder a Daniel. Então, irmãos, isso são situações reais, queridos, verdadeiras, amém? É um fato, eu não quero acreditar nisso, é um fato. A vida no espírito, a vida espiritual existe, irmãos, e influencia de maneira poderosa este mundo natural. A palavra do Senhor fala, Ezequiel 28, de 12 a 18, e Isaías 14, 12 a 15, queridos, fala sobre a saída de Lúcifer do paraíso. Nós conseguimos entender esses dois textos como sendo a saída de Lúcifer do paraíso. Ezequiel 28, 12 a 18, Isaías 14, 12 a 15. Fala que houve uma batalha no paraíso, onde um dos anjos de luz tentou ser igual a Deus. Tentou receber a glória que pertencia a Deus. E esse texto fala muito isso, que ele, juntamente com um terço dos anjos, foram expulsos do paraíso. A palavra fala que eles foram expulsos do paraíso, juntamente com um terço dos anjos. Então, só um exemplo, um terço, o que é isso? Tinha 30 anjos. É só um exemplo, irmão. 10 saíram, ficaram 20. 10 foram expulsos junto com Lúcifer. E a palavra do Senhor fala, esse texto deixa isso muito claro, que a criatura quis ser como criador. Lúcifer disseminou dentro do paraíso um desejo da criatura querer ser igual ao criador. Como se estivesse dizendo, por que que esse Deus só quer a glória para ele? Por quê? Por que todo mundo fica glorifica ele? E a gente? Por que que a gente também não pode receber uma glória, uma gloriazinha assim? Por que só esse Deus quer? Queridos, a palavra fala dessa luta, dessa guerra. E um terço desses anjos foram decaídos, queridos. E nós entendemos que hoje são os demônios, principados e potestades que agem no mundo natural. Irmãos, e desde dessa época, Lúcifer, que recebeu o nome de adversário, de diabo, ele passa 24 horas por dia, se o dia dele tiver 24 horas, se tiver 50, 50 horas, arrumando, pensando, maquinando uma maneira de tentar parar a obra do Senhor, de tentar se levantar contra a obra do Senhor. Então, assim, não sei se acontece com você, tem dia que você acorda com gosto de guarda-chuva molhado na boca. Ah, viu isso? Já botou um guarda-chuva na boca molhado? Então, faça para você ver o gosto que tem. Você acorda assim e vai... Rapaz, eu fui dormir bem ontem. Teve um grupo na minha casa. Foi uma bênção. Por que eu me acordei assim? Não sei. Queridos, tem pessoas que às vezes dizem uma palavra para você. Uma brincadeira, alguma coisa, que você olha para ela e fala... Por que que ela falou isso de mim? Você não está querendo ser melhor do que eu, é? Está pensando o quê? Irmão, do nada acontece isso contigo. Do nada você faz. Depois você olha e faz, de onde é que eu tirei essa ideia? Irmãos, nós estamos em uma guerra. Amém. Irmãos, é guerra, queridos. Como o Fernando, usado pelo Senhor, falou domingo aqui. E não tem essa história da cintura para baixo, não. Vale tudo. Não tem qualquer escrúpulo. Queridos, e nessa empreitada infernal do diabo de tentar parar a obra, de tentar impedir com que o reino de Deus seja estabelecido, apesar de ser uma tolice. Porque o reino de Deus vai ser estabelecido, já está sendo estabelecido. A palavra fala que o Senhor vai destruir com o sopro de sua boca o diabo. Assim, ó. Desculpa aí, Gustavo. Não vai ser uma... A gente quer uma luta, né? Eita, vai ser... Aí Jesus está na frente. E 2-1, quase que ele perde. Não, irmãos. É o sopro da boca. Destrói. Amém? Mas nesse desejo do inimigo tolo de querer parar a obra, de querer impedir, o diabo tem agido nas nossas vidas, irmãos, tentando impedir o estabelecimento do reino. Começou tentando com Adão e Eva, querendo desvirtuar Adão e Eva. E Adão e Eva realmente pecaram, se desvirtuaram, tentando parar o projeto de Deus. Seguiu com o povo de Israel, seguiu com o próprio Jesus. tentando o tempo todo que Jesus esteve aqui, o diabo tentou Jesus, tentou de várias maneiras, várias maneiras. Irmãos, e é luta, queridos. É luta. A palavra fala em 2 Coríntios 4, 3. Cabeça esse texto. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos, essa ação de tentar impedir o progresso do evangelho do Senhor, do reino, começa com os incrédulos, as pessoas que não conhecem o Senhor. Você se lembra, antes de você se converter, quantas palavras você recebeu? Talvez muitos aqui tenham desprezado pessoas que levaram palavras do Senhor. Olhou e disse: ah, que nada, isso é um maluco, rapaz, isso é um lunático, está vendo que eu vou ficar entregando meu dinheiro na igreja, isso é um louco. Talvez você tenha falado isso, eu escuto relato de pessoas que falaram isso, e hoje o que é que você diz? Você faz: como é que eu não via? Queridos, eu já fiquei desesperado ao ver como é que uma pessoa não enxerga o caminho que está indo, queridos. Você conversa com alguém, você fica, acha normal. Você vê pessoas esclarecidas conversando sobre a novela das 8 da Rede Globo, que é uma nojeira. E a pessoa falando como: não, foi, fulaninha deixou a mulher e ficou com outro, e ficou com o irmão, e ficou com o cunhado. A coisa normal. E eu digo: tu não consegue ver nada ruim nisso? Não, por quê? Não, é novela. Qual o problema de novela? Irmãos, é uma cegueira. Você consegue compartilhar esse sentimento de desespero, de se pudesse abrir a cabeça assim, ó, para dizer: querido, você está indo para um abismo, e a pessoa não consegue ver e fica com raiva de você. É verdade, não é? Com raiva. Para de falar. Por que fulaninho parou de falar comigo? Eita, foi aquela conversa que eu tive com ele. Irmãos, porque o Deus desse século cegou o entendimento, irmãos. Isso é algo que a palavra do Senhor fala. Cegou. Não consegue enxergar. Amém. Já teve situações, sei lá, a pessoa ministrar para outro o propósito eterno de Deus, desde o começo, e a pessoa ouvir, quando termina a conversa, 30 minutos de conversa, a pessoa faz: mas eu acho que eu não sou tão ruim assim não, eu acho que eu... Você faz... Tum, 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 tum. Que pode um negócio desse? Todos os textos, Gênesis, Romanos e tal, quando termina a pessoa: é, mas eu acho que eu não sou tão ruim assim não. Como é que esse cara não entendeu, rapaz, isso? O Deus desse século cega o entendimento. Queridos, mas mesmo nós que somos discípulos do Senhor, que entregamos a nossa vida para Jesus, mesmo nós, o diabo ainda tenta impedir o progresso do reino na nossa vida. Você passa por isso ou só sou eu que passo? Por isso que você pode anotar, 1 Pedro 5, 8, 9, Paulo escrevendo a Pedro diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé. E começa. Irmãos, até nós, o apóstolo diz, ó, sede vigilante. O que é vigilante? Eu preciso estar atento. Me lembro de uma das ministrações aqui, nesse mesmo local, John ministrando uma das vezes. Ele disse: meu, vigilante é, você sabe que aqui é uma zona de perigo, né? Aí você pega e fica: eita, nem caí, nem caí. Aí vem aqui, ó, e ó, opa, opa. caiu. Irmão, vigilante é você. Sai daqui, eu venho para cá. Isso é você ser firme, vigilante. E o apóstolo orienta nós. Pedro orienta nós, sede firmes e vigilantes. Pouco mais na frente, Tiago 4, 7. Você pode anotar, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, precisamos resistir, queridos. Essa é a palavra do Senhor. Acho interessante, Lucas 4, 13, é um texto que fala sobre a tentação de Jesus. É um dos textos que fala sobre isso, né? O Lucas escrevendo. Aí diz assim, ó, Lucas 4, 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele, de Jesus, o diabo, até o momento oportuno. Afastou-se dele, como se tivesse dito, tá bom, eu vou dar um tempo. Mas eu vou voltar. E nós vemos durante a vida de Jesus aqui, como o diabo tentou, queridos, destruir Jesus. Como alguns irmãos falam, como o diabo atentou destruir a vida do Senhor. Irmãos, esse é um fato. Amém? Amém? Fato, não tem como correr. Se eu sou do Senhor, é luta. Se eu sou do mundo, ele tenta cegar meu entendimento, ele tenta fazer com que algo aconteça para que o Espírito Santo do Senhor não encontre um coração bom. A semente é boa, como o William falou, o coração bom. Irmãos, dentro dessas inúmeras tentativas do maligno, eu queria destacar uma que o Senhor essa semana falou de maneira muito forte ao meu coração. Uma das tentativas do inimigo de parar o reino, irmãos, é uma coisa chamada religião. Ou espírito de religiosidade. Irmãos, isso foi uma carta na manga do inferno. Colocando no meio do povo uma coisa chamada religiosidade. Irmãos, para algumas pessoas, que são pessoas incrédulas realmente, pessoas muito céticas, realmente o diabo consegue proliferar um engano de que Deus não existe, de que essa história de Deus é uma coisa, não existe não. Algumas pessoas acreditam nisso verdadeiramente, creem, vivem como se Deus não existisse. Eu tive um contato esses dias com uma pessoa, uma professora, que ela... Deus para ela era uma coisa que era absolutamente inexistente. Uma pessoa muito estudiosa, que você ficava, como é que tem alguém desse jeito? Tem muita gente assim, irmãos, que não, Deus não existe. Irmãos, mas para a maioria das pessoas, por causa, principalmente no nosso mundo ocidental, né? Por causa da educação, por causa da criação, queridos, eles creem que existe uma força superior. Eles creem que Deus existe. Irmãos, eles têm fé, queridos. Fé. Tem muita fé. Tem fé. Você conversa com uma pessoa que não é do Senhor, quem é do... tem fé. Irmãos, e o diabo tentando enganar estas pessoas... difunde no meio delas o que a gente conhece como a religião, irmãos. A religião é a tentativa do homem agradar a Deus à sua maneira. À sua própria maneira. O seu jeito de agradar a Deus. É o homem decidindo por si só como agradar a Deus. Então o diabo diz assim, ó. Não, não, tranquilo, Deus existe. Não, Deus existe, ele tem uma força muito grande, ele é um ser realmente superior. Mas assim, não precisa levar tão a sério o que Deus fala, não, sabe? Não precisa, levar tão a sério assim, valendo mesmo a vera, como dizem. Não precisa levar o que Deus fala. Não, não se preocupa, não. Quem leva tudo que Deus fala a sério são algumas pessoas que são escolhidas por Deus. Deus escolhe alguns, sabe? Alguns que são assim, os pastores, o discipulador, alguém que é bem espiritual. Essas pessoas que conduzem o povo, essas pessoas devem levar a sério tudo que Deus fala, porque afinal de contas, mas você não precisa não. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que vai para a reunião, você é uma pessoa que frequenta. Então, irmãos, isto é a religiosidade que tem impregnado a vida das pessoas. Pessoas que pensam que estão agradando a Deus, irmãos, de maneira enganada. Pensa que está. Você conversa com alguém que é muito religiosa, a pessoa está. Mas a pessoa está indo para a perdição, queridos. É como você que tem um câncer e alguém vai lá e passa um remédio para você tomar o remédio e o remédio atuar no câncer ou no colesterol alto. Aquele remédio você vai tomar e o colesterol vai... Então você chega na farmácia, compra, a pessoa lhe dá um remédio e você toma aquele remédio, certo que aquele remédio vai agir na sua enfermidade, e é um remédio farinha. Farinha, falsificado. Tem farinha dentro, não tem nada. Então você toma... Estou tomando meu remédio direitinho. Não tem problema de eu... Não vou ter infarto. Porque o médico disse que se eu tomar esse remédio, não tem, eu vou tomar direitinho todos os dias, vai desobstruir qualquer artéria e eu vou tranquilo. Então você está tomando um remédio de farinha. Você tem convicção de que aquilo vai resolver o seu problema. Quando você menos espera, um infarto do miocárdio. Uf. E aí? O que foi que houve? Queridos, assim é que a religião tenta fazer. Frases como: eu sou uma pessoa de muita fé. Olha, o importante é crer em Deus. Olha, veja, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Veja, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não falo mal das pessoas. Eu sou uma pessoa... Veja, eu não sou como aquele cara que está ali, ó. Aquele ali, menino, aquele devasso. Eu não sou desse jeito, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Queridos, isso é um engano. E o diabo vai levando as pessoas, levando as pessoas. A palavra do Senhor fala no Antigo Testamento que ai daqueles profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Como vocês dizem, não, tudo certinho, tudo tranquilo. Irmãos, e este vírus, queridos, da religiosidade, ele pode atingir a nós que estamos aqui. Isso não é algo apenas das outras pessoas. É algo que pode atingir a minha vida e a tua vida. Nós, é uma palavra para mim, eu posso estar caminhando achando que estou de maneira correta e ser surpreendido tomando um remédio de farinha. Apesar de vir para a reunião, apesar de tudo isso. Como é que acontece isso? Queria ver algumas situações, alguns exemplos. Existem inúmeros, citar apenas alguns. Gênesis 4, de 1 a 7, fala sobre a oferta que Caim entregou ao Senhor. Pode alguém fazer alguma oferta? Quando eu falo oferta aqui, é qualquer atividade para Deus. Qualquer coisa para Deus. Pode alguém entregar uma oferta a Deus e Deus rejeitar a oferta? Isso é possível. Hoje é, como falaram aqui, é meu aniversário. Então, quando você recebe um presente, né? Já falei isso aqui uma vez. Você ganha um presente... Aí você recebe o presente, vamos dizer que é um presente que você não gosta. Sei lá, uma gravata, que você nunca vai usar uma gravata na sua vida. Mas alguém vai lá e lhe dá uma gravata com coração sincero. Aqui, ó. Eu não sei você. Se eu tiver errado, me corrija, irmão. Eu normalmente faço o quê? Uma gravata do Mickey. O cara vai lá e. Não, nunca sei, nunca vou usar uma gravata no Mickey. Mas normalmente eu olho assim, querido, muito obrigado. Não precisava, não. Eu abraço a pessoa, recebo. Que bom, muito obrigado, viu? Não precisava. Amém. Eu não sei se, né, você recebe um, sei lá, um perfume que você não gosta. Aí você recebe, ó, que bom, muito obrigado. Mesmo que depois você pegue a gravata e guarde, o perfume e guarde, e diz, no primeiro aniversário de um colega, eu vou repassar. Contanto que não seja no outro lugar, né? Seja no trabalho, porque não tira o embrulho, não. Deixa um embrulhozinho assim, beijinho, nem abre ele. No aniversário você, querido, um presente a você. O problema é a gravata, o irmão que ganhou usar e o que deu o primeiro presente fazer. Oxe, eu dei essa gravata. É um perigo. Mas, normalmente, você faz isso. Irmãos, mas aqui não foi assim, queridos. A palavra fala que Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus nem... Sabe o que é disfarçar? Disfarçou assim, não, não, é realmente, olhou o esforço dele, né? Não, que esforço, ele realmente se esforçou. A palavra fala que Deus não se agradou da oferta e de Caim. Gênesis 4, a partir do versículo 1, né? Fala sobre isso. 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneiramente Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que te descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, queridos, algo aconteceu que Caim estava fazendo uma atividade para Deus, estava achando que estava, como a gente fala, abafando, queridos. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Sei lá por quê. Algo aconteceu, alguns irmãos dizem, porque não era isso que Deus queria, que fosse derramamento de sangue, porque Adão fazia assim, Abel fazia assim, Caim quis fazer diferente, eu não sei, a palavra do Senhor não fala. Algo aconteceu que Deus não aceitou a oferta. Um pouquinho mais na frente, Isaías 1, versículo 11, texto falando do povo de Israel. Diz assim, 11 ao 15, de sorte que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue do novilho nem cordeiros de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? O só pisares nos meus átrios. Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e vossa solenidade, a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou farto e cansado de sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicas as vossas orações, não as ouço, porque a vossa mão está cheia de sangue. Falando ao povo de Israel. Queridos, então, uma nação inteira. Toda uma nação, aqui a gente viu uma pessoa, Caim, uma nação inteira ofertando ao Senhor. Aqui fala de sacrifícios, de orações, de festas, e Deus diz, eu não quero ouvir vocês. Queridos, uma pessoa, uma nação inteira fazendo algo para o Senhor e o Senhor não aceita. Irmãos, eu não sei se acontece com você. Eu fico desesperado com um negócio desse. Porque eu posso estar fazendo algo para o Senhor. Eu posso estar ofertando ao Senhor e o Senhor não está se agradando daquilo que eu estou fazendo. Irmãos, eu não sei se você escuta isso, tranquilo, eu fico desesperado. Um pouquinho mais na frente, a gente não vai ler porque é muito grande, Atos 5, de 1 a 11, fala sobre Ananias e Safira, um casal legal. Casal, unidade absoluta. Ananias e Safira, unidade, cumplicidade. Dizem que a cumplicidade na vida de um casal é fundamental, né, irmãos? Depende, queridos. Depende. Uma cumplicidade. Ananias e Safira eram irmãos, queridos. Estavam vinculados na igreja de Jerusalém. Naquela época em que os irmãos, a sombra dos apóstolos curava. Viram tudo, viram derramado o Espírito Santo. Ananias e Safira, não estou falando do Antigo Testamento, estou falando de algo do Novo Testamento, Nova Aliança. A palavra fala que eles entregaram, venderam um terreno, né? O texto fala isso, venderam um terreno, e disseram, vamos impressionar. A impressão é que é o marketing, a impressão. Você tem que chegar, tem gente que fala assim, né? Vai fechar um negócio, né? Aí, como é que vai? Aperta a mão bem forte da pessoa, do cliente. Aí o cliente já faz, rapaz, esse cara é um cara que seguro. Tem gente que tem essas histórias aí. Quem trabalha com administração sabe isso, né? Disseram, a gente vai impressionar. Então, venderam, sei lá, por 10 o terreno. Disseram, a gente vendeu por 10 o terreno. Aí a gente diz que vendeu por 5. Ó, nós vendemos o terreno por 5 mil. E nós iremos entregar tudo. Vamos ficar com nada. Tudo, porque tudo é do Senhor. Tudo é dele. Aí, entrega tudo. Irmãos, Deus não tinha pedido nada, ninguém pediu nada. E foi a iniciativa deles. Os irmãos sabem que, porque eles mentiram ao Espírito Santo, Ananias morreu, depois chegou Safira, e aí os apóstolos foram parados. Não disseram, ah, tudo bem? Vem, só uma dúvida, eu fiquei com uma duvidazinha aqui. Só para, você vendeu por 5 foi a propriedade. Só para confirmar, porque a contabilidade da gente aqui, estamos fazendo uma contabilidade. Tu vendeu por 5, foi por 5, foi. Tá certo, bora, recolhe. Puf, caiu morto também. Irmãos, a gente vê um casal fazendo algo para o Senhor, entregando algo para o Senhor, e simplesmente não foi aceito pelo Senhor. Irmãos, é algo, eu fico desesperado, queridos, porque eu posso estar aqui com esse microfone, segurando esse microfone, falando para você, ministrando para você, compartilhando uma palavra para você, e não me está agradando ao Senhor. É possível? É. O próprio Jesus fala isso, Mateus 7, um texto muito conhecido, 7:21. 21 a 23, diz assim, palavras do próprio Jesus, irmãos, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Interessante, irmãos, que em nenhum momento Jesus contesta os milagres. Não, ele em nenhum momento não. Realmente aconteceram milagres. Os mortos foram ressuscitados por essas pessoas. Ele não contesta, não, que conversa. Aquele aleijado que você orou, não era aleijado, não. Ele estava na cadeira de roda só de... Quando começou a orar, ele ficou em pé. Não. Aconteceu. O mudo falou. Os milagres foram feitos. Em nenhum momento Deus contestou. Mas isso não era suficiente para o Senhor, queridos. Não era, irmãos. Irmãos, o foco aqui é aquele que faz a vontade do meu Pai. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, o foco está numa coisa chamada a vontade de Deus. Esse texto diz que eles diziam, Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios. A gente tem ouvido falar muito sobre isso, Kyrios, Senhor. Irmãos, mas eu tenho medo que isso seja uma moda. Eu sou a igreja do Kyrios. Senhor, Senhor. Queridos, essas pessoas falavam, não falavam Salvador, Salvador. Falavam Kyrios, Kyrios. Irmãos, podem chamar de Kyrios. Irmão, você pode ter lido o livro do Jorge Mitian de frente para trás, de trás para frente, 30 vezes. Você pode cantar, a gente pode cantar aqui as músicas que falam do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, o teu governo. Irmãos, esse não é o foco, irmãos. Não é o foco. O foco é... se eu faço a vontade de Deus ou não? É uma pergunta só. Irmãos, eu posso ir para Impacto. Não é porque, não, a gente não tem placa não. Tira a placa. Somos uma congregação da revelação. História de placa. Não, o problema não é a placa, queridos. Não, ninguém usa paletó aqui. Todo mundo é normal, porque não precisa. História de paletó. O problema não é o paletó, irmão. Pode usar paletó, pode ter placa, isso é o mínimo, queridos. A minha pergunta é, é a vontade do Senhor ou não? Eu faço a vontade do Senhor ou não? Queridos, isso é o foco da questão. Eu fico desesperado com esse texto de Jesus. Porque eu fico me avaliando, eu digo, Senhor, é tua vontade, Senhor. 2 Tessalonicenses 1, 5. O texto fala sobre a volta do Senhor e o juízo eterno de Deus. A partir do versículo 5 até o 10, diz assim. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Versículo 6. Se, de fato, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Se a volta do Senhor, a trombeta tocando. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Duas classes de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus. Deus, quem é Deus? Hã? Que tem Deus? Não, eu pensei que era história. Eu não sabia que existia, não, 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 não. Isso aqui é uma classe. E aqueles que conhecem a Deus, mas que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. As consequências, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, queridos. Irmãos, como ficar tranquilo diante de um texto desse? Como, irmão? Como isso não pode queimar o meu coração? Como? Como? Fala de eterna destruição, banido da face do Senhor, irmãos. Quantos querem ver a face do Senhor aqui? Eu quero ver. Irmão, eu sei que você quer ver a face do Senhor. Eu não tenho a menor dúvida disso, irmão. O teu desejo do teu coração é ver a face do Senhor, eu sei disso. Mas para isso, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Irmão, não tem como ser diferente. Deus é muito duro? Não. Deus é claro. Não é duro. É claro, não tem letrinha pequena no final do contrato, né? É simples. No final vai ser feita uma pergunta. Você fez a vontade de Deus ou não? Eu fiz parcialmente. Olha, nesse assunto aqui eu fiz. Nesse outro que era muito difícil para mim, eu não fiz não, sabe? Olha, em relação a obedecer aos meus pais, eu fiz. Agora, o meu namoro santo, eu não fiz não, porque também assim é demais, né? Vamos devagar que... Pagar com andor, porque o negócio é verdade. Não, veja, em relação a não roubar, eu não roubava não, eu sou uma pessoa direita, 157, nunca caí no 57, nem 121, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, em relação a devolver dízimo e oferta, aí, sabe, eu não concordava muito, eu achava que tinha algumas coisas meio erradas na administração, e eu achei que não, uma vez, então eu achei que... Irmãos, a pergunta não é essa. É fez ou não fez a vontade do Senhor? Amém. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Irmãos, para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Concorda ou não concorda? Se eu estou disposto a fazer, eu quero fazer. Não, eu quero. Ih, rapaz, eu não estava fazendo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou decidido. Eu preciso saber, eu preciso buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Aleluia? Tem que haver uma sede no meu coração de buscar. Efésios 5,15. Paulo escrevendo aos irmãos dessa igreja de Efésios. Diz assim, ó, 5,15 a 17. Ele, a Bíblia nos orienta a nós buscarmos conhecer a vontade, irmãos. 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo diz, ó, busque saber qual é a vontade do Senhor. Não fique assim, tem que fazer a vontade do Senhor. Mas... Não, irmãos, tem que haver um comprometimento, uma disciplina. Eu quero saber. Para que eu quero saber? Para eu dizer, ó, atenção, a vontade do Senhor é essa. Não, irmãos, é para eu fazer. Amém. Aleluia. Se eu chegar para, sei lá, Dinaldo, você vai na Avenida... Tal, Avenida Suburbana, número 57. Você vai para mim, aí de lado, vou. Agora, onde é a Avenida Suburbana, número 57? Pode me explicar para aí, eu quero saber onde é. Porque eu quero fazer, eu quero ir. Precisamos conhecer a vontade do Senhor. Paulo escrevendo aos Colossenses 1:9. Por esta causa também, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora pelos colossenses para que eles transbordem do conhecimento e da vontade do Senhor. Amém, queridos? Amém? Aleluia? Então, toda a minha concentração agora é saber qual é a vontade do Senhor. Amém? Para início, a gente vale, não para início da administração, irmão, já estamos terminando. Para início da vontade do Senhor. Eu tenho que saber que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, como Romanos 12, 1 e 2 fala. Então, pode ser que eu não entenda, eu não estou entendendo nada, absolutamente nada. Mas eu sei que se é vontade do Senhor, eu não estou entendendo nada, mas se é vontade do Senhor, eu tenho uma plena convicção de que ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. eu não estou entendendo nada, mas a minha dúvida é vontade do Senhor? É. Então ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso ter plena convicção disso. Amém? Isso já dá uma... Apesar do frio na barriga, irmãos. Mas eu sei que é boa, perfeita e agradável. Quando a gente peca e tem que trazer um assunto à luz. Mas quem que não dá frio na barriga? Se não der frio na sua barriga, meu filho, porque você é de outro planeta. Me diga aí, tem que dar frio na barriga. Senão essa é vergonhice. Tem que dar, lógico. Tem que arrudear. É normal, irmãos. Mas eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É vontade do Senhor andar na luz. Então eu faço. Amém? Aleluia? Agora, queridos, a vontade do Senhor, ela se manifesta na nossa vida de duas maneiras. Existem outras, mas queria compartilhar duas maneiras. A vontade do Senhor de maneira geral, de maneira genérica, para todas as pessoas, em todas as épocas da vida. Amém? Então, você abre a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, aí diz assim, ó. Pois esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém vos ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, é um vingador. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, isso é uma vontade do Senhor para todos, irmãos. Amém? É a vontade do Senhor geral. Então, eu fazer a vontade do Senhor, eu preciso andar em santidade. Hebreus fala, sem santidade ninguém verá a Deus. Quem quer ver a Deus? Eu quero ver, face a face. Eu vejo na vida do irmão, eu vejo na natureza, mas eu quero ver Deus. Então, queridos, a vontade do Senhor é a santificação. Então, a vontade do Senhor é manifesta na palavra de maneira geral para todas as pessoas. Amém? Então, Mateus 28, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. A vontade do Senhor é que eu gere vida. Faça discípulos. Amém? Que seja pai na fé. É a vontade do Senhor. O Senhor, a palavra fala em Efésios 5, 25, aos maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Irmãos, quem é marido aqui? Quem é homem e é casado? Marido. Isso é vontade do Senhor para todos os maridos. Amém? Seja ele novo, seja ele velho, seja ele branco, preto, não interessa. Para todos os maridos. A palavra fala para as mulheres, Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Quem é mulher casada aqui? Quem é mulher casada? A palavra do Senhor para todas as queridas irmãs. Amém? Amém? Então, filhos, Efésios 6, 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Irmãos, então, palavra do Senhor, a vontade do Senhor se manifesta para todas as pessoas. É a vontade do Senhor geral. Amém? Então fala sobre perdoar, fala sobre submeter às autoridades, fala sobre pagar impostos, trabalhar, e diversos temas. Isto é a vontade do Senhor para todos. Se eu quero ver a Deus, eu preciso me submeter à vontade do Senhor, que é geral para todos. Aleluia? Amém? Irmãos, mas existe a vontade do Senhor específica para a minha vida. Que não tem um texto na palavra, claro, que especifique isso. Mas é a vontade do Senhor falada ao meu coração pelo Espírito Santo. A palavra fala que o testemunho dos apóstolos e o Espírito Santo vai conduzir a vida dos irmãos. Então, é o Espírito Santo falando ao meu coração, queridos. É uma palavra específica para cada um, segundo a soberana vontade de Deus. Amém.
Desculpa a intervenção, talvez até o Paulo fosse falar. Só aqui trazendo a confirmação, a garantia de que a vontade específica para uma vida, ela nunca vai entrar em conflito com a vontade geral clara colocada nas Escrituras. Amém? Por exemplo, a palavra diz que o marido deve ser marido de uma só mulher, né? E que o casamento é para toda a vida. Jamais o Espírito Santo vai dizer ao coração de um homem casado: olha, você separa dessa mulher, porque a que eu quero é aquela ali. Tá? Amém.
Muito bom, Fernando. Amém. Isso mesmo. Então, palavra do Senhor específica para cada vida, para a minha vida. Então, um exemplo. Efésios 1:1. Paulo diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus foi para Paulo ser apóstolo. Não foi para todo mundo. Amém? Era para Paulo. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Aí Paulo dissesse: não, eu não quero ser apóstolo, não. Quero não, nem tem na palavra dizendo que eu tenho que ser apóstolo. Não, não quero não. Quero não, esse negócio de apóstolo é muito peso para mim. Deus me livre. Ixi, mas já tem minha casa para cuidar, ainda cuidar dos outros. Quero não. Irmão, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, irmãos. É a vontade do Senhor. Eu não tenho escolha. Por isso que Paulo fala servo de Cristo, escravo. Amém. Um pouquinho mais na frente, Atos 13, 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Banaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, queridos, a vontade do Senhor para Barnabé e para Saulo foi enviá-los. Amém? Para as outras cidades. A vontade do Senhor para Simeão, para Lúcio de Cirene, para Manaém, para Colasso, era que eles permanecessem na igreja de Antioquia. Então a gente vê, irmãos, o Espírito Santo trazendo a sua direção para cada pessoa. E esse texto fala que eles oraram, jejuaram e impondo as mãos foram enviados. Não é ninguém que sai, diga, a vontade do Senhor agora é eu ser missionário no Japão. Já contratei um negocinho aqui para botar o olho assim. Já estou treinando, como é? Mandarim, né? Não, China, né? China. Japonês, já estou ensaiando, já estou, porque Deus, o Espírito Santo me falou. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo falou, ele falou aqui ao meu coração. Irmãos, ninguém concorda, queridos. A igreja do Senhor, a liderança não autoriza isso. Isso é uma coisa que não vem. Mas é porque, irmão, não. A gente vê claramente um princípio de Deus usando cada um vinculado ao corpo. Então, o Espírito Santo pegou Barnabé e Saulo e enviou. Os outros, o Espírito Santo manteve. Queridos e irmãos, a vontade do Senhor, irmãos, ela varia de pessoa para pessoa. Não pode haver disputa, não pode haver comparação, irmãos. A uns Deus chamou para abrir uma mata. Outros Deus chamou para ir atrás limpando. Outros Deus chamou para colocar o piche. Outros Deus chamou para pintar o meio-fio. Por que não posso ser eu que pinto o meio-fio? O importante é eu estar no centro da vontade do Senhor. Este é que é o meu coração. Eu não fico olhando a vontade do Senhor para outro, nem do outro, nem daquele. Deus distribui como Ele quer, irmãos. Queridos, eu só vou me realizar no reino se eu estiver no centro da vontade do Senhor. Amém. O que eu quero é buscar qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu não invejo a graça do irmão, eu não disputo com ele, porque eu tenho o meu lugar no corpo. Amém? O meu lugarzinho no corpo. A uns Deus chamou para ir para São José. A outros Deus chamou para ficar. A outros Deus chamou, irmãos, assim eu preciso é cumprir aquilo que está no meu coração. Coração que, aquilo que Deus colocou no meu coração. 1 Coríntios 12, 1 a 11 fala sobre isso, né? Você pode anotar aí. Queridos, eu preciso saber o que é que Deus quer para a minha vida. Qual é a graça do Senhor para mim? Amém. Não, pode ser que eu seja um olho. Pode ser que eu seja um dente. Pode ser que eu seja a unha do pé. Pode ser que eu seja a cava do pé, a cavinha do pé, que faz eu não ficar andando com o pé de pato assim. A cava. Eu posso ser a víscera. Tem um problema, eu posso ser o cílio. Eu posso ser o pelo que tem no nariz, para que não entre tudo. Não interessa. O pelo do ouvido. Eu posso ser a cera do ouvido. Tá ali só? Não entra não. Mosquito, vai para lá, mosquito. Não vai entrar no vidro, não. Queridos, não interessa, irmãos. Senhor, eu quero o lugar que tu reservasse para mim. Mas eu quero fazer a tua vontade. Ah, queridos. Vamos receber esses dias aqui um irmão lá de Salvador chamado Evan Gevaldo, né? E ele escreveu um livro. Quero indicar aos irmãos, chamada A Bênção de Seu Segundo. E uma das partes do livro, né, fala o texto de 1 Samuel 23, 15 a 18. Jonas era o herdeiro natural do trono de Saul, querido. Jonas era filho de Saul. Desculpa, Jonatas. Com a morte de Saul, era Jonatas que iria assumir o trono, já estava certo. Mas Deus tinha levantado Davi para assumir o trono. Por que Deus levantou Davi? Quando você chegar no céu, você faça essa pergunta a ele. Deus, por que foi que tu escolheste Davi? Eu tenho uma dúvida que Paulo não conseguiu me responder. E o Espírito Santo também não me falou. Irmão, não sei, querido. Mas Deus escolheu Davi. Escolheu Davi. Por que Deus não fez o que queria fazer com Davi e Jonatas? Não era mais fácil, né? Vê, Saul era o rei. Jonatas era o filho. Saul morria, era de Telidade, quem assumia quem era? Jonatas, né? Por que que Deus não fez tudo através de Jonatas? E Jesus ia ser Jesus, filho de Jonatas. Irmão, eu não sei, irmão. Deus, segundo a sua soberania, escolheu Davi. E esse versículo fala sobre isso. 1 Samuel 23, 15 a 18. Diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar lhe a vida, deteve no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhes fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. Digo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Queridos, que coração de Jonatas, irmãos. coração, ele disse, ó, era para ser eu o rei. O normal, o mundo natural diz isso. Mas eu sei que Deus escolheu a você. Fica tranquilo, Davi. Eu não vou de encontro à vontade de Deus. Fica tranquilo. Deus tem o meu lugar. Eu tenho o meu lugar no coração de Deus. Eu quero fazer a vontade dele. A vontade dele é, o trono é teu. Toma. Eu vou ser o teu auxiliar. Eu vou ser o segundo contigo. Eu não vou disputar. Eu vou ser o segundo. Fica tranquilo. Irmãos, que percepção da soberana vontade de Deus, irmãos. Queridos, Jonas não queria um lugar que não era dele. Não queria um lugar que não era dele, irmãos. Apesar de, entre aspas, ele ter o direito daquele trono, ele disse, não, Davi, eu estou sentindo o agir de Deus. Eu tenho intimidade com Deus, eu escuto a voz de Deus. Fica tranquilo, eu vou ser o segundo contigo. O segundo. Queridos, como Deus deseja um coração desse jeito, irmãos. Coração, quando Deus encontra coração assim, a vontade dele não encontra resistência, irmãos. É como um leito que corre de maneira tranquila, sem confusão. Amém. Por que Deus levantou? Não sei. Não vou querer. Queridos, isso é algo que agrada o coração de Deus.
É. Deuteronômio 29:29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Amém, queridos. Aleluia. É a bênção de ser o segundo, Senhor. Se tu queres que eu seja o segundo, eu sou. Eu estou aqui para auxiliar, eu não quero disputar. Com ninguém, absolutamente, absolutamente. Eu estou tranquilo diante do Senhor, completamente livre para ser usado onde o Senhor quiser. O que eu quero é fazer a vontade dele. Amém. Amém. O meu compromisso é saber qual é a vontade do Senhor e fazer a vontade dele. Aleluia. Deus quer produzir em nós, como igreja, irmãos, homens e mulheres com o coração de Jonatas. Não interessa. Eu não luto por nada. Eu não brigo por posição nenhuma. Eu, muito pelo contrário, eu não quero absolutamente nada. Eu não quero estar no lugar onde o Senhor não me colocou. Se o Senhor me deu 30, amém, 30. Por que o Senhor deu, a um deu 30, outro 60, outro deu 100? Sei, porque com certeza a graça dele é maior do que a minha. Não tem problema, amém. Aleluia, meu coração é um coração disposto a receber aquilo que vem do Senhor. Amém. Aleluia. Quem quer fazer a vontade do Senhor? Queridos, nosso desejo é agradar o Senhor. O Espírito Santo hoje, através do Rodolfo, ministrou sobre isso. A vontade do Senhor sendo completamente realizada na nossa vida. Queria orar. Onde você está mesmo? Queria que você colocasse a tua vida diante do Senhor. Irmão, não luta contra Deus, irmãos. Não luta contra Deus. Não. Deus me deu uma visão de um peixe que está fisgado. Aquele peixe que já está fisgado e fica fazendo carnaval. E o pescador fica só esperando ele o quê? Cansar. Deixa ele cansar. Daqui a pouco, quando ele cansa, aí o pescador vai e puxa. Irmão, não briga, não luta. Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, mas eu quero saber, Senhor. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E eu quero me submeter à tua vontade. Coloca a tua vida dentro do Senhor, amém? Em nome de Jesus. individualmente, aonde você está. Espírito Santo do Senhor vai soprando sobre nós, Espírito, com leveza, com tranquilidade. Tu nos conduzirá a toda a verdade, Espírito Santo. Se você quiser pedir perdão por desejar um lugar do outro, por ter tido algum sentimento de disputa, de inveja, de desejo, coloca diante do teu Pai isso. Não tem vergonha. Abre teu coração diante do Senhor. Por favor, Espírito Santo do Senhor, sopra sobre nós, Espírito Santo. Queremos estar no lugar onde tu tens reservado. Tu tens reservado lugar para nós. Aquieta nossa alma nessa manhã. Fala o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Tens a minha vida para fazer o que quiseres, Espírito Santo. Renovamos a nossa disposição em te servir nessa manhã, Senhor. Declaramos que não temos muitas coisas, Senhor, para te oferecer, Senhor. Temos poucos pães e alguns peixinhos. Senhor, é o que temos, Senhor, mas esse pouco que temos, colocamos em tuas mãos, Senhor. Sabendo que tu podes multiplicar, tu podes alimentar uma multidão. A partir disso, Senhor, queremos confiar em ti, Senhor. Declaramos que não confiamos em nós, nós queremos confiar no teu depósito, Senhor. Derrubamos essas, Senhor, fontes que nós construímos, Senhor. Senhor, essas cisternas nossas, Pai, nós destruímos elas, Senhor. Queremos pegar a tua fonte, Senhor. Tua fonte, Senhor. Tua fonte que produz água para a vida eterna, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.